Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes.
Bom dia, caros ouvintes da Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes. Hoje vamos falar de educação e temos aqui as nossas convidadas especiais, como sempre, a Fernanda e a Ana Cláudia.
Oi, Dora.
Olá, tudo bem?
Bom dia.
Tudo bom.
Fantástico. Então, vamos falar um pouco sobre a educação hoje. E para começar, eu gostaria que vocês explicassem brevemente como é a estrutura do sistema educativo no Brasil, para começar.
Ok. Temos no mínimo 12 anos de educação formal, sem contar os anos de pré-escola. Depois que o aluno sai da pré-escola, tem o ensino fundamental 1 e 2. E recentemente aumentou de 8 anos para 9 anos de ensino fundamental. E por último, o ensino médio, que aqui seria o high school, que são 3 anos. E é isso. E depois a universidade.
Tá bom. Eu posso falar um pouquinho sobre a estrutura do sistema educativo em Portugal. Então, começa. A primeira fase é a educação pré-escolar, não é? Que é opcional, então não é obrigatória. E depois temos a educação básica, e a educação básica é dividida em 3 ciclos, o primeiro ciclo, o segundo ciclo e terceiro ciclo. E depois temos a educação secundária, que corresponde basicamente aos últimos 3 anos da escolaridade, não universitária. E em Portugal, o ensino básico e secundário, ou seja, do primeiro grau ao 12º grau, são 12 anos obrigatórios de escola. E antes eram 9 anos, antes do ano 2009, eram obrigatórios, eram só 9 anos, mas agora são 12 anos, é o obrigatório. E há mais detalhes sobre a educação secundária, por exemplo, em Portugal, que os estudantes podem frequentar diferentes cursos. Por exemplo, existem os cursos científico-humanísticos, que é para estudantes que querem continuar e continuar com para entrar depois no ensino superior, por exemplo. É uma forma de os preparar. Existem também os cursos tecnológicos, que são para alunos que pretendem entrar no mercado de trabalho. E também existem os cursos de ensino artístico, que é para estudantes que estão interessados nas artes visuais, música, dança. E também existem os cursos profissionais, que também é para o aluno que também quer entrar no mercado de trabalho logo depois da educação secundária.
Uhum. No Brasil também tem essa similaridade com os cursos profissionalizantes,
uhum,
que são feitos no ensino médio, que aí os alunos já saem aptos para ter uma profissão.
Exatamente, isso é muito comum em Portugal também. E depois, obviamente, temos a educação superior, que também existe no Brasil, obviamente.
Uhum.
E
eu acho que um fator interessante da educação superior... Eu não sei como funciona em Portugal, mas no Brasil a gente tem... Hoje em dia a gente tem o Enem, que é o Ensino Nacional... Exame Nacional do Ensino Médio, que viabiliza com que os alunos saiam do ensino médio e entrem na universidade, na faculdade. Ou se não for por essa via, vai ser a via do vestibular. Existe vestibular em Portugal?
Existe
algum exame?
Sim, existem os exames nacionais para os alunos poderem entrar no ensino superior, sem dúvida.
Uhum.
Sim, existem. Então, não sei exatamente qual é o nome desse tipo de exame, mas sim, esses exames sim existem, em Portugal também. E vamos falar um pouquinho sobre... Que nível de escolaridade é que vocês completaram no Brasil?
Eu vim para os Estados Unidos com todos os níveis completos já, porque eu vim para poder fazer estudos de pós-graduação. Então, eu já tinha formado. Eu tenho um bacharelado de inglês e depois eu fiz um mestrado de tradução no Brasil, antes de eu vir para cá. Então, eu já vim completa. Não tive que fazer nenhuma base do estudo aqui. O que eu fiz foi aprimoramento.
Uhum, muito bem. E você, Ana? Cláudia?
Eu estudei até a graduação no Brasil. E vim fazer a pós-graduação aqui.
Muito bem. Bom, eu em Portugal só terminei o primeiro ciclo, que é da primeira classe à quarta classe. E depois, eu entrei no segundo ciclo, e o segundo ciclo são 2 anos, que é o quinto grau e o sexto grau. Eu por acaso não mencionei isso quando falei sobre a estrutura. Então, o primeiro ciclo é do primeiro grau ao... Vocês dizem grau, primeiro grau?
Série. A gente diz série.
Série? Ok.
Agora é diferente.
Agora é diferente?
Agora é ano.
Eu acho que é grau em Portugal.
É ano, primeiro ano,
primeiro
segundo ano?
Primeiro ano, segundo ano.
Não
sabia. Bom, também existe o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano em Portugal. Também existe isso. Então, então, o primeiro ciclo, então, é do primeiro ao quarto grau ou ano. E depois o segundo ciclo é do quinto ao sexto. E o terceiro ciclo é do sétimo ao nono.
Uhum.
E bom, então, eu em Portugal comecei o segundo ciclo, ou seja, o quinto grau. E depois eu vim para os Estados Unidos com o quinto grau de Portugal. E aqui nos Estados Unidos eu comecei o quinto grau outra vez.
Uhum.
Isso é a minha experiência com a educação portuguesa, que não é muita em Portugal. Muito bem, então vamos falar um pouquinho, já que estamos a falar sobre a nossa escolaridade no nosso país, vamos falar que tipos de memórias é que nós temos, não é? Sobre essa etapa na nossa vida.
Do ensino fundamental?
Exatamente.
Eu tenho várias memórias. Primeiro porque a escola que eu fui, que eu frequentei, foi uma escola de freiras católicas. Então foi uma experiência única que muita gente da minha faixa etária compartilhou e de várias outras partes do país também compartilhou, que era frequentar a escola de freira católica. Tinha que sempre usar uniforme, tá super limpo, tinha aula de religião, os horários eram estritos, então foi uma coisa muito interessante. A maior parte do meu ensino de escola fundamental eu fiz na escola de freira, que era uma escola particular. Depois eu saí porque eu mudei de cidade, fiquei 2 anos em escola pública, que também foi uma experiência única, porque não era uma escola pública de cidade grande, foi quando eu mudei para o interior do estado de Minas Gerais. Então, era uma escola pública de cidade interior, onde você tem um tanto de gente que vem de várias regiões, vários meninos da área de agricultura, então você acaba aprendendo muita coisa diferente. E depois eu voltei para escola particular, mas já que não era ligada à religião. E então são boas memórias, coisas diferentes, coisas de uma época, de uma geração que eu não acredito que hoje funcionem mais, não sei, mas eu não acredito. Elas eram muito estritas, a gente obedecia, a gente tinha medo e eu, na verdade, eu sou muito grata, porque eu acho que a educação que eu tenho hoje advém das freiras, que foi onde a base foi solidificada. Então é o que eu penso.
Pode falar um pouquinho sobre as suas memórias, Ana Cláudia?
Sim, sim. Eu estudei numa escola pública, sempre estudei em escolas públicas, mas eram, assim, as melhores escolas públicas de São Paulo, porque ficavam perto dos lugares onde minha mãe trabalhava. E sempre tinha, assim, muitos filhos de trabalhadores daquela região. E o que eu lembro, assim, eram escolas grandes, com boas estruturas, bons professores. Mas eu lembro de sofrer muito racismo, muito bullying, assim, durante todo o meu tempo no ensino fundamental. E muito racismo. Então, essa parte não foi tão agradável.
Sim. Então, em Portugal... eu vivia, então, como vocês sabem, numa aldeia, e a escola que nós frequentávamos era uma escola que estava situada não na minha aldeia, mas na aldeia mesmo ao lado da minha aldeia. Então, várias crianças das aldeias perto de onde eu vivia iam para esta escola. E lá nós completamos o nosso primeiro, o primeiro ciclo, não é? Que é do primeiro ano ao quarto ano, nós ficamos lá na mesma escola, com a mesma professora,
uhum.
todos na mesma sala de aula. Então tínhamos alunos do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, todos na mesma sala. E isso é muito diferente, obviamente, quando a gente faz uma comparação com aqui, quando a gente compara, não é? Essa experiência com a experiência aqui dos Estados Unidos é muito diferente, porque temos o primeiro, os alunos do primeiro ano estão com os alunos do primeiro ano, segundo, terceiro, mas em Portugal, durante a minha época, eu acho que agora ainda é igual, em Portugal. Eu acho que isso ainda não mudou, mas bom, isso... Tenho que fazer um pouco mais de investigação. Mas que eu saiba, o primeiro ciclo em Portugal, ainda os alunos ainda estão na mesma sala.
Com um professor.
Com um professor e com os alunos de primeiro, do primeiro ano ao quarto ano. Uau. Então...
Professor herói.
Exatamente. A minha professora, eu não sei... Meu Deus. Sim, para ela deve ser algo muito difícil para uma professora que... Ou professor que faz isso, não é? Bom, e então, as minhas memórias, tipo, já vai há tanto tempo, não é? Mas, é difícil falar dessas memórias, mas eu lembro-me que a gente ia de táxi todos os dias, da minha aldeia, para a escola. Então, havia um taxista que nos levava todos os dias à escola e também nos trazia todos os dias da escola à nossa aldeia. Essa é uma memória bastante interessante, não é assim muito típica, não é? E é isso, eu andava na escola com os meus primos, com o meu irmão, que foi uma experiência bastante interessante, não é? Nós estávamos na mesma sala de aula com a mesma professora, em anos diferentes, porque o meu irmão é mais novo do que eu. O recreio era a minha parte favorita da escola, que imagino que vocês também.
Também.
É. Uhum. O recreio, adorava o recreio.
Agora e durante... eles não chamam mais recreio.
Ah, é? Como se chama? Em Portugal? Não,
intervalo.
Intervalo.
Uhum.
Eu acho que em Portugal, por acaso...
Eles ficam bravos se você falar recreio, eles vão falar que eles não são mais...
Não, tens razão, porque em Portugal eu acho que também é intervalo, exatamente. Uhum. Mas naquela altura era recreio.
Mas eu gosto de recreio.
Eu também gosto. Tem uma, uhum. É mais positivo.
É mais nostálgico.
É mais nostálgico. Então eu tenho muitas saudades dessa época, porque a gente estava com a família, basicamente, na mesma sala de aula. E é isso. E também quando eu vim para os Estados Unidos, quando eu tinha 11 anos e entrei então no quinto ano aqui nos Estados Unidos, eu também sofri muito com o bullying, não é?
Uhum.
Porque eu não falava inglês, não falava nenhuma palavra em inglês, e então eu, em Portugal, eu sou, como eu disse, de uma aldeia, a gente não mudava a roupa todos os dias, a gente usava a mesma roupa 3-4 vezes por semana, porque não havia essa havia essa noção de mudar a roupa todos os dias, como há aqui nos Estados Unidos. Nas cidades em Portugal é diferente. Eu estou a falar assim de uma área muito específica, não é?
Uhum.
Então, quando eu vim para os Estados Unidos, eu também nunca mudava a roupa. Tipo, uhum. eu chegava à casa, tirava a roupa da escola uhum. e mudava para a roupa de todos os dias, não é? E depois, no dia seguinte, a gente usava a mesma roupa. E então, eu não sabia sobre essa cultura de ter que mudar a roupa todos os dias e sofri muito por isso, uhum. por não saber falar a língua. E foi muito difícil.
Aqui não tem uniforme, né?
Aqui não tem. Uhum. Há certas escolas que sim têm, imagino as privadas aqui nos Estados uhum. Unidos têm uniformes, mas exatamente eu frequentei uma escola pública, e então aqui nos Estados Unidos e em Portugal também, e então nós não tínhamos uniformes.
Mas no Brasil mesmo as escolas públicas têm uniformes, não é? Eu lembro que na minha experiência sim. a gente tinha que usar calça jeans e blusa branca, e camiseta branca.
Sim,
e tinha um tênis branco ou azul marinho, era sempre seguir, não é?
Sim, e o governo hoje dá todo material escolar, todo uniforme, tênis para as crianças.
Mas é uma opção ou o uniforme é obrigatório?
Na minha opinião, é obrigatório.
Depende da escola. Tem escola que vai... O SESI, por exemplo, a camiseta é obrigatória. e tem uniforme completo para as aulas de educação física. Mas você pode escolher se você quer usar calça jeans, moletom. Então, depende da escola. Mas o governo fornece agora uniforme completo para nas escolas públicas.
Sim, em Portugal também existem certas escolas onde os estudantes, sim, usam uniforme, mas, tipo, eu não sei exatamente quais, se só são as privadas ou as públicas também. Então, não tenho a certeza, não é? Muito bem. E então, vamos, já que falamos sobre as memórias, vamos falar um pouquinho sobre como eram as escolas quando vocês frequentavam as escolas lá no Brasil. Como eram os professores, as aulas, os horários. O que é que vocês podem dizer sobre isso?
Como eu disse antes, eu estudei em escolas públicas, mas que eram escolas públicas tradicionais, do centro de São Paulo. Então, eram escolas muito boas, com boa estrutura, bons professores. O Brasil tem muitos problemas relacionados, enfim, é um país pobre que tem muita corrupção, então esse dinheiro é desviado geralmente da educação, né? Mais fácil desviar dinheiro da educação, porque é uma área que precisa de bastante investimento. Então, eu lembro que faltava muitos professores de ciências. Então, tem alguns projetos do governo para melhorar essas áreas no Brasil. Mas, enfim, eram escolas boas, com boas estruturas, o que não é comum. Eu sei que na minha comunidade, por exemplo, as escolas eram chamadas de escolas de lata, que não é essa escola construída de bloco e cimento, né? Como um container, um grande container feito de metal, e que fica muito quente durante o dia. Então, depende muito da região. Fernanda?
Eu tô lembrando agora, tá vindo várias memórias na minha cabeça. A minha primeira escola, que foi o colégio católico de Freiras, era uma escola muito grande, era assim um quarteirão, que tinha muita segurança, que você só entrava através da segurança, só saía através da segurança. A gente ia para a escola de ônibus, o ônibus passava na minha casa, pegava eu, depois a minha irmã, quando ela começou a frequentar, levava a gente para a escola e o ônibus trazia a gente para casa. Tinha muita atividade, e eu estava lembrando aqui que a escola foi muito avançada para a época, porque eu não vou falar quantos anos eu tenho, mas isso já faz aproximadamente 35, 36 anos. E eu tive aula de educação sexual numa escola de freira.
Uau!
É, e eu tinha pouquíssimos anos.
Inacreditável.
A gente estava começando. Inacreditável. Então, era uma escola avançada para a época. As freiras estavam lutando contra os preconceitos. E a gente não tinha só professor que era freira. A gente tinha professor que era não freira, né? Que eram os que davam aula de ciências. E eu lembro que foi a primeira vez que eu vi um esqueleto, porque tinha um esqueleto para estudar parte do corpo. Tinha também uma sala onde tinha um corpo que estava lá para poder ser analisado. Tinha muitas atividades com a família, eu fiz muita coisa com a minha família, muita apresentação, e tinha muito incentivo a estar na missa, a ir à missa, a fazer primeira comunhão. A parte religiosa era muito forte, é claro, é de se esperar, por causa que era uma escola católica, mas foi muito interessante. E as outras escolas também. Quando eu mudei para o interior, que a escola era pública, eu acho que o que eu mais sofri foi que tiveram algumas greves. Então a gente ficou eu lembro de um bom tempo, assim, eu não lembro quanto tempo, mas eu acho que foi um mês em casa. Para mim foi um paraíso, né? Porque não tinha aula, aleluia, maravilha.
Claro.
Mas atrapalhou um pouco o horário. E depois eu lembro que na época que todo mundo estava de férias, a gente não estava mais de férias, porque a gente estava tendo aula para repor. Então foi isso.
Muito bem. E para terminarmos, vamos terminar com uma pergunta que é importante no que tem a ver com as escolas públicas e as escolas privadas, não é? No Brasil existem escolas públicas e escolas privadas, não é? E então gostaria que vocês falassem sobre quais são as diferenças que existem entre as escolas públicas e as privadas no Brasil. O que é que vocês podem dizer sobre isso?
Eu acho que a escola privada tem mais dinheiro.
Sim.
Se tem mais dinheiro, tem mais acesso a várias outras coisas que faltam, infelizmente, na escola pública.
Uhum.
E então, com isso, todos os alunos que vão à escola privada vão ter mais acesso a muitas outras coisas que o aluno de escola pública não tem.
Exatamente.
E que depois, lá na frente, vai ter um déficit.
Uhum.
Aí. Então, eu acho que é muito interessante a gente ressaltar que não só a diferença entre escola pública e escola privada, mas que ainda bem que o governo brasileiro fez alguma coisa para tentar sanar esse déficit com as medidas que foram implementadas. Kiana, agora eu deixo para você falar.
Uau, tem tantas medidas sendo implementadas. A gente tem um histórico sobre a educação no Brasil que eu acho que se não fossem esses problemas de corrupção seria maravilhoso, né?
Claro.
A parte da Constituição brasileira que fala sobre educação foi criada por vários educadores, inclusive Paulo Freire, que é um dos maiores nomes em educação no mundo inteiro. E teve o aumento, por exemplo, nos anos de escola, tem todo esse incentivo material, né, de dar para o aluno material escolar, desde a mochila, passando pelos livros até o uniforme. Eles implementaram um sistema de merenda escolar que é muito bom. Antigamente, na minha época, tinha bolachas, assim,
uhum,
coisas que não eram muito boas. E hoje eles têm almoço completo, por exemplo. Tem também...
E agora as medidas mais de inclusão, não é?
Sim, sim. Tem o tempo integral. Isso é seguindo mais a educação nos Estados Unidos, né? Então, as crianças podem passar o dia inteiro na escola, ao invés de ficarem por aí. E você quer falar das cotas?
Não, eu acho importante também a medida de inclusão, que é muito recente, mas que agora as salas de aula vão ter um ambiente inclusivo, onde não tem diferenciação. Então, se o aluno tem autismo, tem síndrome de Down, tem qualquer tipo de deficiência, ele vai estar ali com os outros alunos. Eu sei que deve ser um desafio muito grande para os professores poder lidar com a situação, mas eu acho que é muito válida a ideia de incluir
e não excluir,
porque uma das grandes diferenças para mim do Brasil com aqui é você ver essa inclusão.
Uhum.
Aqui todo mundo, todos os deficientes fazem tudo, estão sempre presentes, você vê eles. No Brasil é quase como se você esconde eles.
Uhum.
E passando pro ensino superior, eu acho que a gente tem que falar das cotas que foram implementadas na educação superior brasileira, viabilizando com que todos os alunos que foram historicamente sempre menosprezados no contexto educacional tivessem acesso ao ensino superior.
Uhum. Sim, sim. Então, os alunos... Foi uma medida que nasceu para remediar as questões raciais no Brasil, né? A questão do racismo. Então, tem duas. A primeira é para o ensino fundamental e médio, que é o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que é um avanço tremendo. E as cotas, como a Fernanda disse, se eu não me engano, são 50% das vagas reservadas em institutos federais para esses alunos, tanto os alunos racializados quanto os alunos que...
Oriundos de escolas
públicas e os que recebem até, tipo, um salário mínimo por família.
Ok, muito bem. Muito obrigada. Em Portugal, também existem escolas públicas e escolas privadas, mas em Portugal, por exemplo, 88% da educação é essencialmente em escolas públicas. E enquanto que no setor privado existem dois tipos de escolas privadas. Existem as escolas privadas dependentes do Estado, ou seja, o Estado é que fornece o dinheiro, não é? O aluno não tem que pagar. E também existem as escolas privadas independentes do Estado, onde o aluno sim tem que pagar pela educação. E então as escolas privadas independentes, não é? Só existem cerca de 7% em Portugal, e nestas escolas estas escolas são exclusivamente frequentadas por alunos de classes sociais, tipo, elevadas, não é? Uhum. Pelo tipo de aluno que pode pagar por este tipo de educação. E o desempenho nestas escolas privadas que são independentes, a tendência é que este estudante sim tem notas ou resultados mais elevados nos exames que fazem, não é? As escolas que são dependentes, as privadas dependentes, lá o aluno não tem que pagar, então há este tipo de escola privada dependente, que são, eu acho que são cerca de 6% das escolas em Portugal, recebem alunos, recebem todo tipo de aluno, não é? Similares às escolas públicas. Então, essencialmente, só 7% delas, que são as independentes, é que recebem um aluno, uhum. Bom, um aluno que, de classe social mais elevada. E, aparentemente, de acordo com um estudo que eu li, não existe muita diferença em termos do desempenho da maioria dos alunos portugueses que frequentam as escolas públicas. Não há grande diferença entre esse desempenho e o desempenho do aluno que frequenta o ensino privado. Eu sei que no Brasil existe uma grande diferença entre o aluno que assiste à escola privada versus a escola pública, mas em Portugal não existe assim esse tipo de diferença, já que as escolas públicas são a maioria em Portugal. Só 7% são aquelas escolas que têm que ser pagadas. E sim, o aluno tem notas mais elevadas, mas em geral não tem grande afeto.
Uhum.
Uhum.
Sim? Bom. E eu acho que então terminamos por hoje. Ficamos então aqui por hoje. E amanhã falaremos sobre viagens e turismo.
Muito bom, gostamos de viajar.
Sem dúvida. E então falaremos sobre isso na próxima. Muito obrigada e até amanhã.
Obrigada a você, Dora.
Obrigada.
Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes.